Oi, gente, sou a Cada WebTech, estou invadindo o podcast. Isso mesmo, a gente se conhece muito de Instagram, mas hoje estou me aventurando junto com a Pri para a gente mediar um papo muito legal com três lideranças incríveis aqui da WebTech, não é mesmo, Pri?
É isso aí, Ká. Hoje a gente vai falar muito sobre carreira, liderança, objetivos. Então, a gente aprendeu muito aqui nesse papo com essas mulheres incríveis e eu acho que vocês vão adorar o que a gente preparou para vocês, hein? Então tá, galera, bora conhecer as convidadas que estão aqui na nossa mesa hoje? Fê, conta pra gente um pouquinho sobre quem é você.
Oi, gente, sou a Fê, sou People Head aqui de MevTech. Falando um pouquinho além dos rótulos, eu tô gostando muito de montar Legos, recomendo pra todo mundo. Então, tô nessa fase aí e gosto muito da área de People, tá? Depois eu conto um pouquinho sobre como eu vim parar aqui, mas sou apaixonada por essa área, acho que a gente tem um impacto muito grande aí no time como um todo.
Com certeza. Muito obrigada. Nicole, agora conta um pouquinho pra gente sobre quem é a Nicole.
Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Nicole. Nicole é uma pessoa que é uma ex-atleta, então muito da minha vida vem do esporte, apaixonada por qualquer tipo de esporte. Atualmente, além dos rótulos, né, corro bastante. E falando de Ambev, sou hoje diretora de Functions, que é o vulgo back-office que a gente tem na companhia.
Gente, toda pessoa com quem eu falo corre, nunca vi disso, tá se alastrando assim a corrida, todo mundo tá fazendo maratona, que loucura. Paty, conta pra gente também um pouquinho mais sobre você, quem é você na fila do pão?
Eu sou a Patrícia Krishna, sou diretora de Supply Chain Analytics. Falando um pouquinho além dos rótulos, eu sou mergulhadora nas horas vagas, né? Gosto muito do esporte, mas além disso, eu sou apaixonada por videogame desde sempre. Então, eu sou uma nerd super assumida, ainda não sou a fã de corrida. Eu sou uma new joiner aqui da Ambev, né? Estou aqui na Ambev há menos de um ano e estou apaixonada pela companhia.
Pô, que massa, super bem-vindo aí ao nosso time.
E para começar, a gente já sabe que estamos aí com atletas e pessoas que adoram o mundo do esporte, mas a gente quer voltar um pouquinho no tempo. A gente quer voltar lá para vocês, a nostalgia de criança. Qual era o sonho de vocês, o sonho de quando eu crescer, eu quero ser profissional X? E contar um pouquinho como vocês chegaram na posição que vocês estão hoje. Vou passar a bola para a Paty, então.
Bom, eu venho de uma família bem simples, né? Venho do interior. E quando eu era criança, na verdade, eu achava que eu queria ser médica. Até eu entender que eu não tinha nenhuma aptidão com biologia no colegial, né? E eu entendi que a minha aptidão, na verdade, era na área de exatas. E foi aí que eu comecei a tentar e a fazer uma prospecção mesmo de futuro. Quais eram as profissões do futuro, né? Eu usei, acho que, de pesquisa e dados para eu entender o que que eu queria ser quando eu crescesse, né? Isso é verdade. Meu pai me apoiou muito e aí eu escolhi fazer engenharia da computação. Foi assim que eu vim parar no mundo de tecnologia. Trabalho com isso desde o meu dia 1 da faculdade, né? E eu trabalhei em diversos segmentos, né? Trabalhei inclusive em fábricas de rolamento no início da minha carreira. E eu não achava naquela época que seria possível para mim chegar, por exemplo, num cargo executivo, porque realmente eu vim de um mundo, nesse, né, mundo de rolamentos, a gente não tinha muita referência, por exemplo, de mulheres na liderança. Não era uma referência no primeiro lugar que eu trabalhei. E aí eu conheci o programa de trainee, me inscrevi num programa de trainee super famoso. E nesse programa de trainee, eu tive a oportunidade de tocar o primeiro projeto que foi focado em transformação de Big Data da companhia na época. E foi assim que eu cheguei aqui, onde eu trabalho hoje, né? Foi assim que eu comecei a trabalhar com dados 9, 10 anos atrás e nunca mais parei.
Que demais, que demais. Ini, conta um pouquinho para nós agora, um pouquinho do teu sonho de criança e como que você veio parar aqui hoje.
Bom, acho que para mim é meio óbvio assim, meu sonho de criança. Eu comecei a jogar handebol com 6 anos. Então, dos 6 anos até os meus 19, 20 anos, eu joguei handebol. Então, é óbvio que eu me via 100% no mundo do esporte ou fazendo alguma coisa de carreira profissional. Eu joguei um tempo profissional e seguindo isso, mas a gente infelizmente sabe que a vida no Brasil ela não permeia tanto com relação a isso. Daí, eu tive um sonho de ser dentista, fazer odontologia. Claramente, foi frustrado, mas me encontrei um pouco na engenharia ambiental. Vulgo parênteses, não faço nada disso hoje. Como a parte trabalhei um pouco com relação ao tema, né? Então eu fui engenheira ambiental de algumas empresas, trabalhei no chão de fábrica, tive que ralar um pouquinho ali, até que um dia eu falei, cara, aonde eu estou hoje, ele é um sentido de pertencimento que não me agrega. Então eu me joguei no mundo de falar assim, ah, posso ir mais além do que eu tô. Eu sou de uma cidade pequena, Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, então assim, é uma cidade muito metalúrgica e eu não queria mais estar lá. Daí me joguei no mundo e fui trabalhando por algumas frentes. Nisso eu recebi um convite para trabalhar na Ambev. Quando eu trabalhei na Ambev, eu fiquei com alguns cabelos brancos. Meus cabelos são loiros, então não dá para ver tanto, mas fiquei com alguns cabelos brancos e falei assim: caraca, eu vou ter que trabalhar com tecnologia. Não entendo nada de nada, mas eu acho que a vontade de fazer o negócio acontecer, de estar presente, foi com que a minha carreira mudou. Então, eu entrei como especialista de tecnologia para atender back-office na companhia em 2017, e aí eu comecei a me fazer um pouco de gente com tecnologia, onde a gente vai criando paixão, a gente vai criando laços. Assim como eu tenho uma paixão enorme por esporte, e se eu pudesse, eu era atleta até hoje, profissional até hoje, mas a gente sabe que não é uma realidade que o Brasil incentiva tanto, e criei uma outra paixão por tecnologia. Então, acho que, resumidamente, sonho de criança, 100% esporte, a vida te ensina a abrir outros caminhos e gostar desses caminhos. Como o Fê falou também antes, que é apaixonada por people, hoje eu acho que eu me apaixono como a gente consegue empoderar as pessoas e mudar com tecnologia, com nossas organizações e assim vai.
Maravilhosa, Ani. E Fer, puxando o gancho, então, People, tecnologia, conta um pouquinho da tua trajetória pra gente também.
Boa. Eu não tinha um sonho tão claro, tá? Que nem a Paty e a Ani. Eu sonhava em várias coisas. Ora eu queria ser bailarina, ora eu queria ser professora, ora eu queria ser arquiteta. Toda hora que eu conhecia uma profissão nova, eu achava bacana e queria me jogar naquilo lá. Mas o meu primeiro estágio foi em planejamento estratégico e lá eu gostei muito da área de marketing. Eu me encantei. Eu achei a área mais descolada, mais legal, achei muito incrível. Era sempre evento, campanha, isso, aquilo. Queria trabalhar nessa área. Então comecei na área de marketing, foi aí que, né, começou minha trajetória mais profissional. E quando veio a Ambev e eu recebi esse convite para trabalhar na área de People, o máximo que eu tinha de conhecimento era um pouco de endomarketing, que era o que a gente tinha ali junto com marketing, né? Aceitei o desafio, muito no que a Ani falou, assim, puta, cabelos brancos, super preocupada, como é que eu vou fazer? Muita parte de legislação, enfim, coisas que eu não conhecia, mas vamos correr atrás, vamos dar um jeito, vamos buscar conhecimento de alguma forma. E o que me ajudou também um pouco, eu acho que é sempre bom a gente se agarrar naquilo que você tem já de conhecimento, enfim, que pode te ajudar no próximo desafio. Então, eu tinha uma bagagem ali de marketing que eu consegui fazer alguns paralelos com a parte de atração de talentos. Então, da mesma forma que antes a gente tinha que buscar clientes no mercado, né, pensando no marketing, a gente precisava encantar e apaixonar as pessoas para que elas quisessem trabalhar com a gente. Então, meio que os nossos leads, eles acabavam virando os nossos, sei lá, as pessoas que a gente estava no funil aí prospectando, os nossos possíveis candidatos. Então, no começo, eu me peguei muito nisso e foi onde eu tentei focar no começo, na jornada. E depois, óbvio, que a gente vai expandindo, vai criando conhecimento, vai, né, se aprofundando nas outras áreas também. Mas um pouco disso, assim, como eu cheguei aqui.
Caramba, gente, cada uma de vocês tem trajetórias, assim, de origens bem diferentes, né? Esporte. Nossa, a parte, eu achei super evoluída, assim, de você criança olhar para dados de prospecção, assim, de carreira. Nossa, eu acho que é uma coisa que eu jamais faria, assim, quando criança. Fez também esse ponto do marketing ser super descolado. Nossa, é muito, né? A galera de marketing sempre consegue dar esse chance, assim, eu acho incrível. E, gente, vocês tiveram muitas mudanças, assim, né? Acho que ao longo da vida de vocês, em relação à carreira, muitos trajetos com caminhos assim bem bifurcados. Eu queria saber quais que foram os desafios que vocês acham assim que mais fizeram vocês crescer, qual que foram as principais alavancas assim de mudança de mentalidade, até para vocês chegarem em cargo de liderança como vocês estão hoje, né?
Eu sempre fui uma pessoa muito movida a desafios, assim. Então, o que me faz crescer e o que me faz chegar a tentar ter esse ânsia, essa gana, na verdade, de crescimento, é muito quanto eu tô sendo feliz com aquilo que eu venho fazendo e quanto aqueles desafios fazem com que eu aprenda alguma coisa nova e que eu tenha um conhecimento e possa estar impactando aonde eu estou e aquilo tem algum propósito. Acho que esse é meu primeiro ponto, assim, quando eu penso em crescimento, eu falo, tome movimento para algo que eu entendo que faz sentido com o propósito de cada um. Todo mundo tem um propósito na vida, um princípio, e que a gente vai se encaixando com relação àquilo. Eu acho que um dos grandes desafios que eu tive foi justamente essa mudada de chave, assim, para entender que antes eu dominava muita coisa da minha antiga área de atuação, de engenharia ambiental, eu chego num lugar, eu não conheço nada de companhia, eu não conheço as pessoas, eu não conheço o assunto. Então, a gente é vulnerável para aquilo ali acontecer e para a gente ter empatia, as pessoas terem empatia conosco e a gente ter empatia com elas, de falar assim: entendi, pega a sua mão, vem aqui, vamos juntos e construímos essa jornada. Então, acho que dos grandes desafios que eu tive, acho que diversos, assim, como tenho certeza que Paty e Fer também tiveram diversos desafios, eu acho que o desafio de se permitir ser vulnerável, de entender que sozinho a gente não contempla nada, que a gente precisa do nosso esforço, mas alguém tem que estar nos apoiando para fazer isso acontecer, é o que faz a gente mudar um pouco a mentalidade e entender que, cara, somos pessoas, além de qualquer profissional que a gente tenha, tem uma pessoa envolvida por trás, que tem um sentimento, que ela tem uma curva de aprendizado e que a gente precisa estar junto para esse novo engate que a gente tem na vida. Então, inúmeros projetos que deram certo, inúmeras pessoas que me apoiaram e na hora que eu precisei cair, me deram a mão. Mas acho que o maior desafio foi eu me permitir entender que, cara, eu, Nicole, ser humano, preciso me desenvolver para pensar em desenvolver qualquer outra pessoa. Independente da área, independente do contexto, se é vida profissional ou pessoal, acho que o grande desafio que me move ainda é justamente esse, sabe? Tô chegando num lugar novo, como é que eu tô me situando, como é que eu me apoio nas pessoas, usufruo das pessoas para que eu tenha aquele conhecimento. Acho que a empatia de ter isso e criar esse meio, que ele é um meio acolhedor, acho que é o principal ponto, assim. Porque depois, resultado, meta, empurrar, a gente corre atrás. Mas acho que entender esse laço é a grande diferença.
Nossa, eu concordo muito, né? Principalmente quando a gente pensa em, né, só mudar um escopo ou ir para uma outra área de atuação, o principal é a gente ouvir muito. Então você chega, você tenta absorver, ouvir, ouvir o máximo possível, e você vai ver um monte de percepções diferentes. Então você vai ter que também ter um tempo para você entender e criar suas percepções. Acho que isso também é super importante, assim, porque a gente vai acabar indo para contextos diferentes, você vai encontrar opiniões muito distantes, assim, né? Pessoas que pensam de um jeito, de outro. Então você também se dá tempo para conseguir tomar as decisões que são fairs, que são justas ali naquele contexto, não querer sair mudando muita coisa logo de cara, não querer sair implementando um monte de coisa sendo que você nem tem o contexto, então acho que isso também é importante, principalmente quando você muda de uma área. E uma coisa que eu acho também super relevante, assim, logo pra quem tá mais no começo de carreira, enfim, é o quanto que a gente às vezes se desafia, você não conhece, mas você dá um jeito, sabe? Aquela coisa de, cara, eu não sei exatamente como isso vai ser feito, mas eu vou dar um jeito de fazer. Então, acho que isso também é muito relevante, assim, para quem tá mais começando, de eu vou atrás. Eu vou atrás, eu vou buscar quem sabe, eu vou buscar o conhecimento, eu vou procurar. Sempre vai ter alguém que já passou por aquilo, seja dentro da empresa que você tá, numa outra empresa, enfim, alguém vai poder te dar uma mão e vai poder te dar um caminho ali. Então, acho que isso é muito importante também, correr atrás. Independente de ser a sua bagagem, se é o seu conhecimento, se é a sua formação, sabe? Muito também pegar opiniões e pegar quem já passou por aquilo ali, quem já teve essa jornada ali.
E acho que tem muito uma questão da gente conseguir se adaptar, né? Então, eu acho que a gente muda de contexto. No meu caso, mudei algumas vezes de empresa, né? Enfim, outras indústrias, a gente muda de liderança, muda de time, mudam as prioridades. Eu acho que um dos grandes desafios é a gente aprender a se adaptar, né? E a gente aprender realmente a pedir ajuda, né? A gente precisa aprender a pedir ajuda, aprender a confiar. É um grande desafio da liderança, principalmente quando você tem essa ânsia de querer fazer tudo, né? Às vezes a gente quer fazer tudo. E é um grande aprendizado você aprender a delegar, entender as fortalezas das pessoas que podem te ajudar e se adaptar àquela realidade, àquele ambiente, àquilo que você precisa entregar. Então, você conseguir se adaptar é um grande desafio, mas é uma alavanca muito importante para você conseguir chegar num cargo de liderança.
Quantas vezes assim a gente já tentou moldar o time a gente mesmo, sabe? Eu queria que o time se adapte ao contrário, né? A gente tem que entender que pessoas têm velocidades diferentes, execução de uma maneira diferente, pensamentos distintos que essa diversidade agrega para a gente evoluir como ser humano. Então, inúmeras vezes, se alguém aqui do meu time estiver escutando esse podcast, inúmeras vezes vocês vão saber que a gente erra, eu erro, continuo errando. Mas é sempre em prol da gente crescer. Acho que isso é sempre importante falar.
E admitir, né? Quando a gente erra, admitir, saber corrigir a rota rapidamente, nos ajuda a chegar muito mais longe, né? A gente conseguir, como você falou, de vulnerabilidade, admitir as vulnerabilidades, admitir, às vezes, que a gente está errado o mais rápido possível, né? Para a gente corrigir a rota o mais rápido possível também.
Boa, gurias. E até trazendo um pouquinho, justamente desse contexto que vocês trouxeram agora, fugindo um pouquinho do nosso script, nosso roteiro aí, mas quando a gente fala de vulnerabilidade, né, é justamente isso que a Paty trouxe, de olhar para as nossas ações, entender que a gente está errado, que a gente pode mudar a rota, a gente pode fazer diferente. Mas eu queria abrir um pouquinho mais espaço para a gente falar de a gente aceitar os nossos próprios erros, né? Às vezes a gente, como liderança, está falando do nosso time, entender que a gente pode trocar, mas como que é pra gente, como a gente faz esse autoconhecimento, né? Mulheres na liderança, mas mulheres que estão aí em cargo de analista, que estão almejando um cargo de liderança, como que a gente começa a olhar com mais carinho pra gente também durante esse processo, que também é natural. Gostaria que vocês falassem um pouquinho desse autocuidado também com as suas próprias vulnerabilidades.
Isso é difícil, porque a gente geralmente tende a pegar qualquer falha, qualquer erro, e a gente se cobre, a gente fica lembrando daquilo por semanas, dias, né? Qualquer coisa que a gente faz, pisei na bola aqui, aquilo ali fica um tempão, a gente fica se consumindo com aquilo. E quando a gente faz um acerto, é muito rápido. A gente esquece desse acerto muito rápido. Ele vem, a gente faz, puta, ganha parabéns, um elogio, alguma coisa assim, e passa. Uma coisa que eu já fiz um período, eu não lembro, tá, quem passou essa dica, enfim, foi de você coletar uma pastinha na sua área de trabalho, em algum lugar ali, com os acertos. Sabe assim, aquelas coisas que deram certo? Porque a gente esquece muito rápido. Então, às vezes, sei lá, cometia um erro, fazia uma besteira grande, eu entrava naquela pastinha e falava, não, deixa eu olhar aqui, tentar lembrar as coisas que boas que já aconteceram, porque a gente esquece. Então, acho que lembrar as coisas boas também é bom, a gente ter algum, né, de alguma forma anotar isso, para que a gente consiga ver nesses momentos que a gente falha, porque é muito fácil a gente pegar uma falha e pensar, putz, eu tô falhando em tudo. E não é uma verdade, né? A verdade é que a gente tem muitos acertos na nossa jornada e que a gente acaba esquecendo eles. Então, eu não lembro quem me passou essa dica faz muito tempo, mas eu acho que ela ajuda, principalmente em momentos que você tá, talvez, numa transição ou começando algo novo. Aquilo ali te dá um gás pra ver, não, tá? Olha só quantas vezes que a gente acertou, que a gente já conseguiu fazer certo e vai dar certo de novo, sabe?
E acho que a gente, aquela frase muito real, né? O maior crítico que a gente tem é a gente mesmo, né? E como a Fê falou, eu acho que às vezes uma crítica que você recebe, ela fica ecoando na sua cabeça por semanas. E a pessoa que falou nem lembra, né? E a gente esquece de todas as coisas boas pelas quais alguém nos elogiou, né? E eu acho que isso também vem muito da cobrança que a gente tem com nós mesmos, né? E eu digo muito por mim, assim, quando eu tive as oportunidades que eu tive, quando eu mudei para São Paulo, quando eu mudei minha vida, saí do interior. Eu olhava para mim mesmo e falava, cara, você não pode errar, você não pode voltar, não pode dar errado. Então, a cobrança ela é muito maior, né? E falando como uma mulher, a gente sabe que a cobrança é maior ainda, porque a gente tem as cobranças aqui, a gente tem as cobranças em casa também, inerentes da nossa vida, né? Então, eu acho que realmente a gente se olhar com bastante carinho, né? E entender que a gente também erra e tá tudo bem é muito importante.
Se eu puder só fazer um adendo, ponto da Tati, hoje mesmo, juro, eu recebi um trecho do filme da Barbie, de novo, porque eu tava justamente discutindo com uma outra diretora. Eu olhei pra cara dela e falei, nossa, você tá com cara de cansada, tá tudo bem? Ela falou, realmente estou esgotada, porque às vezes é tipo, cara, pressão de casa, pressão de trabalho, é coisa pra gente fazer. Eu preciso, modo de falar, ser perfeita em casa, porque eu tenho que cuidar da minha filha, eu preciso ser perfeita no trabalho, porque, putz, tá vindo VP de tudo que é lugar, tem que deixar tudo bonito, pronto, preparado. E que chega um momento que a gente tá cansada mentalmente com algumas coisas. Eu acho que essa é óbvio, todo mundo tem esse momento de vulnerabilidade, que eu falei antes, de estresse, de cansaço mental, mas eu já acho que existe uma cobrança entre nós mulheres muito grandes de perfeccionismo, por ter que, em alguns momentos, ter que se provar que, cara, a gente tem que estar bonito, tem que se arrumar, tem que. Ela mesma estava falando isso, tá? Tem que executar um bom papel de mãe, tem que executar um bom trabalho no trabalho e tá tudo bem, gente. Tem momentos que não vai estar. Tá, não precisa estar 100% perfeito. A gente é um ser humano, a gente tem que se apoiar quando precisa, a gente tem que falar assim, cara, hoje eu não tô bem, vou deixar as críticas de lado, depois eu reflito um pouco sobre isso. Mas é a vida como ela é, assim, a gente tem que ir progredindo e se apoiando nas pessoas que nos levam para isso. Eu acho que a gente tem um pouco desse clichê contra a sociedade de querer fazer o negócio acontecer. Cara, vamos juntas. Eu acho que esse é o primeiro sentido, assim, tem aquela velha frase, uma sobe e puxa a outra, a gente tem que, no dia a dia, se apoiar para que isso aconteça também, sabe?
E ter essa abertura, né, Ni? Eu acho que pra gente poder dizer quando. Tem dias que a gente não tá afim. Tem dias que, cara. Ai, vamos trocar essa reunião. Hoje não tô com a cabeça legal pra ter essa conversa, pra tomar essa decisão. A gente ter abertura entre nós pra isso. Acho que isso também é importante, assim. A gente conseguir se apoiar e também levantar a mão nos dias que a gente não tá legal e poder. Sabe? Não, ok, vamos tomar essa decisão em outro momento. Talvez não precise ser agora, a gente não precisa se precipitar, enfim, quando a coisa faz mais sentido.
E entender que às vezes não é viável 150% todos os dias, né? 150% não é sustentável. E tem dias que a gente quer ser 150%, a gente acorda com aquela vontade de ser 150%. Mas tem dias que a gente tem 70% para dar em várias áreas, né? E já é bem pesado, assim. Então a gente entender isso e reconhecer isso é super importante, até para que seja sustentável o nosso caminho, né?
Nossa, gente, adorei as falas de vocês. Adorei a ideia, inclusive, da pastinha com os acertos, Fer, porque eu lembro de um ciclo que eu tive uma avaliação que foi passada, assim, de uma coisa que eu tinha feito há um tempo atrás, antes da avaliação. Foi muito surpresa para mim aquilo ter voltado. Eu tinha até me esquecido que era uma coisa que eu tinha feito, sabe? E voltou lá como um ponto positivo. Então, acho que tem algumas coisas que às vezes até a gente nem vê como um acerto nosso, né? Que às vezes pra gente também, como a gente se cobra muito, acaba sendo mais uma coisa do dia a dia. Pelo menos acho que eu já passei por isso algumas vezes. Então, adorei essa ideia. Vou super fazer minha pastinha, colocar ali na minha área de trabalho com todos os acertos. E falando em acertos, eu queria saber um pouco mais de quais que foram os principais orgulhos de vocês ao longo da carreira, né? Vocês que tiveram muitas participações em muitos projetos, cargos de liderança, qual que foi assim o que mais orgulha vocês, o que mais deixou marca?
Acho que para mim, é óbvio, eu posso pensar em qual indivíduo e falar onde eu estou hoje é um orgulho e ter dado um pouquinho de conforto aos meus pais e tudo mais, mas eu acho que o que mais me orgulha é ver as pessoas que eu liderei crescendo, assim. Eu acho que não tem sentimento maior do que tu ver uma pessoa que consegue começar a trilhar seus caminhos com o feedback que você dá, com o desenvolvimento que você faz dela e entender que tem uma pessoa, um talento ali. Às vezes o talento é maior que o nosso. E muitas das vezes, assim, acho que reconhecer isso é tremendo, e saber que essa pessoa tem um full potential ali, e você conseguir desenvolvê-la para isso, ajudando, acho que é o maior orgulho que eu tenho, assim, sabe? Então, de entender isso, conseguir captar e falar, cara, eu vou, modo de falar, gastar um esforço aqui, colocar meu esforço para que essas pessoas se desenvolvam também e sejam pessoas melhores que eu, assim, acho que esse é o meu maior orgulho que eu tenho.
Eu concordo bastante com o que a Anne falou. Algumas vezes, assim, eu tive a oportunidade de formar uma equipe do zero, né, na minha vaga passada, e eu escutei algumas vezes pessoas falando para mim: cara, você me deu uma oportunidade que ninguém nunca tinha me dado. Você mudou a minha vida, você deu uma oportunidade para minha família. Eu acho que isso é uma coisa que me trouxe muito propósito mesmo. E como a Ani falou, né, ver pessoas que estavam sob a minha liderança, crescendo, evoluindo, sendo consideradas para posições incríveis, assim. Então, eu acho que esse é um dos grandes orgulhos que eu tenho na minha carreira também. E eu acho que o segundo ponto é que, através do meu trabalho, né, eu nunca tinha viajado para fora do país. Eu não tinha nem passaporte 3 anos atrás, gente. Então, assim, minha vida mudou muito. E através do meu trabalho, eu lembro a primeira vez que me convidaram para dar uma palestra, em Paris. Eu fui dar uma palestra no Hub Forum Paris. E eu lembro do dia que eu sentei lá e vi aquela torre acendendo e falei, cara, eu tô aqui por causa do meu trabalho, né? Então, esse é um dos maiores orgulhos que eu tenho. Eu vim até aqui, me pagaram para estar aqui hoje para compartilhar sobre um projeto que eu tinha desenvolvido, que virou um case global. E eu dei uma palestra nesse Hub Forum que tinha mais de 2.000 pessoas paradas lá para ouvir o que eu tinha a dizer, né? E se eu olhasse para a Patrícia criança, ela nunca imaginou que isso seria possível, né? Então, assim, esse também é um grande marco na minha vida. Eu tenho muito orgulho, desse momento específico. Foi a primeira vez, né, que eu tive uma oportunidade como essa, e foi meu trabalho que me levou lá.
Ah, eu concordo muito com o que vocês falaram, 100%. Assim, o quanto que a gente vê o nosso time evoluindo, acho que é algo que esquenta o coração, né? A gente fica super feliz de ver a evolução, de acompanhar, de poder, sei lá, perceber que teve um feedback, um negócio que você conseguiu contribuir, uma coisa que às vezes pode parecer pontual, que a gente dá, né, uma coisa rápida, isso já ajuda alguém. E tem uma parte que acho que você comentou, Paty, de fazer a diferença para além do trabalho, que eu acho que essa é muito bacana, assim. E aí eu mergulho muito tanto a diferença que a gente faz. Faço como liderança, enfim, que os nossos líderes fazem, mas eu acho que a gente, como people, também tem momentos que são muito gratificantes, assim, que você realmente consegue ver o quanto o seu trabalho muda e impacta a vida das pessoas, para além do profissional, o quanto que às vezes são viradas de chave que as pessoas fazem, né, na sua vida familiar, com os amigos, de evolução, enfim. Então, acho que isso é muito, muito gratificante. São N exemplos, a gente vê muito disso, né, no dia a dia, mas eu acho que, de fato, é o que nos move, assim. É muito, muito, muito bacana ver o quanto que as pessoas se desenvolvem, o quanto que elas alcançam seus sonhos, o quanto que elas vão além do que elas imaginavam, sabe? E a gente poder dar, de alguma forma, um suporte, poder apoiar nisso tudo, poder, às vezes, contribuir com o desenvolvimento de coisas que vão para além da parte técnica, vai? Eu acho que isso é o mais bacana, assim, ver o quanto que as pessoas se desenvolvem, não só no técnico, no hard skill, enfim, mas o quanto que elas crescem como pessoas, evoluem e também impactam as suas famílias, enfim, e a gente gera uma corrente aí que é muito poderosa.
E eu acho que aqui a gente entrou muito no tópico de o brilho no olho, né? Aqui eu acho que a gente entrou muito nessa frente do que realmente faz o olho brilhar, faz a gente acordar de manhã, a gente se motivar para começar um novo ano, um novo projeto, novos caminhos. E um pouquinho nessa frente, eu queria abrir mais uma rodada aqui com vocês para entender quais são os objetivos deste ano para vocês, né? A gente está aí, ok, já em março, a gente fala que muita coisa já aconteceu, o ano já está corrido, mas eu queria abrir um pouquinho mais diante de todas as motivações, diante de todas as conquistas que vocês tiveram até agora, principalmente os novos desafios aí, né, que vocês vêm traçando dentro da carreira profissional. Gostaria de entender qual que é a perspectiva para 2024, quais são os objetivos a curto prazo, a longo prazo dentro da companhia, dentro das suas carreiras, vidas pessoais também, se fizer sentido vocês abrir e contar um pouquinho aqui com a gente. Vou começar pela Paty agora.
A curto prazo, eu acho que a gente vem aí de um cenário global aí, pós-Covid, com tantas coisas que aconteceram no mundo aí, inflação super alta. Então, eu acho que isso fez a gente repensar muito sobre escolher as batalhas corretas né? Então, eu acho que 2024 é um ano para a gente discutir muito sobre quais são as batalhas corretas, sobre a gente entender qual o portfólio correto que a gente deveria trabalhar. Então, para mim, 2024 é muito sobre isso, né? Sobre a gente trabalhar cada vez mais integrado, cada vez menos em silos, né? Isso falando um pouco aqui mais, né, do meu contexto, olhando para a torre de supply chain analytics, né? Então, acho que supply chain trabalhava um pouco mais esse lado aí, a gente tinha time de logística, time de supply, time de procurement, e um grande desafio que a gente tem para esse ano é de realmente a gente trabalhar como uma torre de supply chain integrada, escolher as batalhas corretas para a gente conseguir investir o nosso dinheiro, o nosso tempo em coisas que realmente tragam resultado, assim. Mas quando eu falo a longo prazo, eu tenho muito para mim que quando a gente faz com excelência aquilo que a gente faz, a gente deveria se tornar referência, né? Então, quando eu olho para o time a longo prazo, eu gostaria que a gente fosse uma referência mesmo, globalmente falando, né? Como que eu deveria implementar analytics e supply chain no mundo quando eu falo da Ambev? Esse é meu sonho para o time, né? Que a gente se torne realmente referência em termos do nosso Ace of Work, os modelos que a gente desenvolve. E como eu falei, assim, pessoalmente, no início da minha carreira, eu comentei que eu não tive muitas referências, né? E aí eu não tinha ideia que eu poderia chegar onde eu cheguei. Então, pessoalmente, meu desafio é que eu possa ser essa referência que eu não tive para outras pessoas.
Boa, vamos lá, Fê? Bora. Acho que tem muita coisa pra gente construir esse ano. Eu sou uma eterna otimista, todo ano vem. Eu acho que esse ano vai ser melhor que o anterior, todo ano. Meu time até em alguns momentos me zoou um pouco disso, mas eu realmente acho que 2024 tem tudo para ser um ano melhor que 2023 e pra gente conseguir, né, ser cada vez mais estratégico como people, a gente ter, enfim, revisar os nossos produtos, fazer a diferença para os times. Acho que isso sempre vamos evoluindo, é uma jornada constante. Puxando lá o meu lado marqueteiro, que ele está aqui sempre presente, eu sigo muito com o sonho da gente continuar essa jornada de reputação e de criar uma marca forte de tecnologia para a Ambev. Como é que a gente se posiciona assim para o mercado, como é que a gente atrai mais pessoas, como é que a gente leva esse nosso jeito de ser, né, que é um jeito muito descontraído, muito leve, mas também muito bora, vamos fazer acontecer, pegar junto esse senso de dono. Tem muita coisa boa na companhia que acho que a gente pode levar para fora e trazer mais gente encantada. Enfim, como é que a gente, cada ano que passa, a gente cresce um pouco, a reputação melhora e a gente conquista um pouquinho mais. Então, esse sonho para mim, ele é um sonho já antigo, mas que eu acho que todo ano a gente vai construindo, vai chegando em direção dele. A gente evoluiu muita coisa, né, fazendo até aqui um ponto de olhar o copo mais cheio, mas acho que tem outros passos aí pra gente dar. Esse ano acho que vai ser um ano super importante para isso também.
Boa. Eu peguei um pouco de sarrafo mais alto, vamos dizer assim, então eu sinto um pouco de frio na barriga com a nova função. Um pouquinho de tempo atrás tinha a Karina Surge antes do Salgado, que é uma pessoa que eu me inspiro muito, que eu tenho uma admiração enorme. Depois tinha o Fernando Salgado na caixa. E eu pego a torre hoje de back-office com um sarrafo mais alto. Como a Fê falou, eu acho que o sonho ele não é ano virar chave, é um novo sonho, assim. Acho que a gente vem numa evolução e o meu sonho para esse ano, pegando muito do que foi traçado como torre, é que a gente se sinta pertencendo mais do que nunca com uma torre que faz muita diferença. Acho que a gente tem entregas relevantes para caramba, acho que a gente tem espaço que a gente possa crescer na companhia. Então, por exemplo, a área de finance, a gente poderia estar alavancando muito mais resultados, principalmente com impacto naquilo que a gente pode fazer. Então, eu queria que a gente conseguisse deixar essas portas super abertas e as pessoas entendessem o real potencial que a gente tem e valor que a gente gera e agrega para todo mundo. Quando eu falo, mas eu acho que quando eu falo disso, eu sempre me remeto a falar de pessoas, porque a gente não vai construir nada sozinho, eu sempre falo sobre isso. Acho que eu, Nicole, sou muito feita de relação de pessoas. E se eu tivesse que colocar uma ou duas palavras, assim, sobre o meu sonho desse ano, cara, é um time 100% junto. De construir esse sentimento, de a gente saber que a gente pode se apoiar, que eu posso ser vulnerável e a pessoa do lado consiga ter empatia, entender e fazer com que isso permeie não só a torre, mas como a BevTech como um todo. Assim, acho que a gente precisa sempre estar unidos nesse sentido. Então, esse é meu grande sonho, além de metas e qualquer coisa. Eu acho que isso é o que vai fazer eu mover o ponteiro. O lado marqueteiro da Fê vem à tona, muito movido por pessoas também, e a gente como que a gente mostra uma companhia cada vez melhor.
Boa, gente. Puxando por aqui, eu acho que aqui somente agradecer a gente começar a abrir um pouquinho mais os segredos dentro de casa, né? A galera sempre pergunta assim: qual que é o sonho grande de Ambev Tech? Qual que é o sonho? O que que a gente quer alcançar? Eu acho que vocês três trouxeram um pouquinho mais dessa frente para a galera que sempre pergunta: o que que 2024? O que que a gente tem de novidades? Eu acho que é a junção de todas essas frentes que vocês trouxeram de sonho grande para o próximo ano.
Mas bora para a próxima, Pri.
Gente, queria saber um pouco mais de vocês também, assim, falando além Ambev Tech, além Ambev, né? O que que vocês imaginam e gostariam de ver, assim, no mercado, na área que vocês atuam, seja em questão de novas tecnologias, novas perspectivas de mercado, mudanças que vocês gostariam de ver acontecendo, né?
Falando um pouco da perspectiva de dados, assim, eu acho que de tecnologia em geral, né? Eu quero ver um mercado mais inclusivo, né? Acho que a gente está só com mulheres incríveis aqui hoje. E eu quero ver cada vez mais disso no mercado, né? A gente trabalhar no mercado cada vez mais inclusivo. Desde a base, né? Acho que falta, inclusive, um incentivo para que essas mulheres, elas cheguem hoje nessas posições de liderança, né? Eu lembro quando eu estava na faculdade, a sala era composta por 55 meninos e 3 meninas, né? Então, eu quero ver o mercado movendo numa direção em que a gente realmente possa ser cada vez mais inclusivo. Para mim é muito importante. E quando a gente fala de tecnologia, né? Eu que trabalhei em algumas outras indústrias aí, como eu falei, cheguei aqui recentemente. Acho que a Ambev já percorreu um grande caminho fazendo com que tecnologia, né? Junto com a Ambev Tech, se tornasse também parte do core da companhia. Mas não é uma realidade do mercado de maneira geral, né? Então, se você olha para o mercado, hoje tecnologia ainda é um pilar. E se a gente não começar a olhar a tecnologia como realmente uma parte core da companhia, dificilmente a gente vai conseguir seguir mexendo esses números, né? Então, eu acho que tecnologia passar a fazer parte do core da empresa é algo que eu gostaria muito de ver. E a gente tem uma série de evoluções aí, a gente só se fala de DNA, isso é uma coisa que aconteceu quase que do dia para a noite, né? Do dia para a noite, um monte de gente falando de DNA, como que a gente se especializa, como que a gente corre atrás. E as empresas que já tratavam tecnologia como core, elas estavam mais preparadas para isso. Quando você olha para as empresas que não tratavam tecnologia como core, elas não estavam tão preparadas para isso. Então, realmente, o mercado mais inclusivo e tecnologia como core é o que eu espero aí para os próximos anos.
Se eu pudesse acrescentar um ponto, eu acho que a gente vem numa transformação cultural grande, onde a gente falou que a gente precisa aprender. A gente, uma FTEC, se torna um pouco de referência, vai tentando aprender com as outras big techs que tem. Mas o que eu espero realmente é que isso não seja uma coisa cilada, ou momentânea, ou que fique em determinados escopos apenas. Paty falou de AI, eu vou usar aspas aqui no meu discurso, é a moda da vez agora. Cara, vai ter várias modas da vez. Como é que a gente se antecipa essas modas da vez? A gente traz, a gente inova e a gente coloca pro jogo. Então, acho que se eu esperar alguma coisa, eu espero que a gente tome um pouco desse partido, a gente tem espaço de crescer, a gente tem espaço de testar, a gente, com outras big techs, se una e vai entendendo o que é feito de bom no mercado para que a gente possa trazer para dentro de casa, para uma realidade Ambev, Ambev Tech. Assim como acho que o ponto de DNA, se eu puder fazer só uma consideração, a gente quer muita inclusão, mas ela precisa ser verdadeira pra caramba. Eu acho que isso não precisa estar, ele tem que estar enraizado nas pessoas, assim. E daí a gente vê de, tipo, a gente se provocar dia a dia. Cara, será que eu tô sendo uma pessoa inclusiva? Porque eu acho que é aí que a gente faz a diversidade entrar em todo o contexto e não falar assim, putz, eu tenho que olhar só pra diversidade de homens e mulheres, gênero, raça ou qualquer coisa por ser uma diversidade. Não, ela tem que ser natural. Então, assim, acho que a gente tem que sempre em busca disso, a gente como liderança, a gente tem que se puxar cada vez mais, olhar pro time, olhar pra gente próprio e entender como é que a gente faz essas duas coisas acontecerem.
E acho que derrubar essas barreiras, né, pra que a diversidade seja natural, como você falou, a gente como liderança temos que ser os primeiros a realmente derrubar essa barreira para que isso não seja uma questão, né? Para que seja natural.
E acho que além de diversidade, que nem a Anny falou, né? Como se a gente colocasse um rótulo, acho que também diversidade de pensamento. Como é que a gente cria times que tenham backgrounds diferentes, que tenham, sabe, contextos diferentes, trajetórias diferentes, formações diferentes, enfim, para que a gente torne toda essa conversa mais rica e que a gente consiga fazer tecnologia para todo mundo, né? Porque muitas vezes a gente cai também nesse viés de, ah, eu quero trazer diversidade e inclusão, mas eu acabo trazendo uma diversidade e inclusão que pensa muito parecido, que fez os mesmos cursos, que lê os mesmos livros, que faz os mesmos esportes até, enfim. Então, como é que a gente consegue trazer e ir um pouco além disso e a gente trazer mais pontos de vista? Acho que toda vez que a gente tem um ponto de vista diferente, a gente agrega, sabe? Agrega, vai além e consegue fazer uma diferença maior.
Boa. Eu acho que a gente acaba finalizando muito, né? De tudo que a gente começou a falar desde o começo lá, quais eram os nossos sonhos, quais foram os nossos desafios, um pouquinho da nossa realidade. E a gente traz esse fechamento que é super importante e relevante a gente abraçar essa pauta e a gente trazer esse conteúdo e essa junção de mulheres líderes maravilhosas aqui da companhia para a gente falar sobre liderança, sobre o nosso espaço dentro da companhia, principalmente num mês tão representativo. E para finalizar, gostaria de pedir mais uma rodada, que aí é a nossa última rodada desse papo, que é um pouquinho mais o que a gente pode inspirar, principalmente mulheres que vão estar ouvindo o nosso podcast, que estão dentro da área de tecnologia ou estão pensando em migrar para a área de tecnologia. Qual seria o recado final para que elas não desistam, que elas continuem e, enfim, que os desafios, como a gente trouxe aqui, são imensos, mas que a gente dá conta. Então, gostaria muito de fazer essa rodada final para a gente ir finalizando o nosso papo. Vou puxar então a Ni agora, pode ser, Ni, para puxar esse fechamento?
Bora, bora lá. Assim, eu acho que de recado, às vezes eu pareço prolixo, assim, mas eu acho que não é ser prolixo, é ser simples, assim. Acho que o que eu gostaria sempre de deixar é que nada mais, nada menos, nós somos seres humanos. Nós temos nossas vulnerabilidades, nós temos nossos princípios, a gente vai enfrentar desafio como qualquer outra pessoa. Mas o ponto é, não desista, assim. Se apoie nas pessoas que estão próximas, entenda, vamos ter um pouquinho de empatia com o colega do lado, vamos trazer isso para que aqueles sonhos que a gente tem permeiem os sonhos dos outros e a gente, em conjunto, consiga construir o nosso futuro. Nada na vida é fácil, gente. Sim, nada, nada, nada. Nada cai do céu. Se alguma coisa cai do céu, já dizia minha mãe. Quando a esmola é demais, todo santo desconfia. A gente precisa sempre arregaçar as mangas e ir em busca dos nossos propósitos. Se apoiem nas pessoas que estão próximas. Entendam, curtam, se permitam e vão em busca. Acho que o mundo, ele tá mudando um pouco. A gente é responsável por mudar. A gente é responsável pelo nosso futuro. Vão em busca e contem sempre, sempre, sempre com as pessoas ao seu lado.
Se eu puder acrescentar aqui, e aí eu vou roubar essa fala de uma VP nossa, que foi a Dani Cachiche, num evento recente, é curtam a jornada, sabe? Se divirtam ao longo do caminho também. Eu concordo 100% que a gente vai ter que sempre arregaçar as mangas, fazer, né, se esforçar, ir atrás, buscar, às vezes ir atrás com medo, mas vamos junto, porque a gente vai dar um jeito de chegar lá. Mas é muito importante também curtir, aproveitar, que aquilo faça sentido, que seja divertido, que seja leve, que a jornada também seja bacana, não só onde a gente quer chegar, sabe? Então a gente tem que aproveitar cada passo da nossa carreira, seja no momento que a gente é analista, depois quando a gente vira só uma coordenadora, vai alcançando novos cargos, sempre tem uma parte que é muito boa, sempre tem uma parte que é divertida, a gente sempre consegue extrair o melhor e garantir que a gente também faça isso com os nossos times, sabe? Trazer um ponto mais de leveza às vezes, trazer um contraponto, se permitir rir de algumas coisas, sabe? Dar risada de erros que a gente, tropeços que a gente fez, enfim, porque faz parte, todo mundo erra, todo mundo também acerta, então vamos curtir essa jornada aí que tem muita coisa boa.
E se eu pudesse acrescentar algo que me moveu muito durante essa minha jornada, foi a gente encontrar propósito realmente naquilo que a gente faz. E como a Fer falou, né, a gente precisa aproveitar a jornada. E a gente pode encontrar diferentes propósitos em diferentes momentos da nossa vida, fazendo diferentes tipos de coisas. E quando a gente enxerga isso dessa forma e sabe que todo mundo que está aqui em busca de um sonho. Daí a gente cria essa empatia. Torna o dia a dia muito mais leve, então eu acho que é muito importante a gente encontrar propósito. Eu acho que para nós que somos mulheres é a gente seguir se fazendo ser ouvida, né? Então, se faça ser ouvida, encontre propósito naquilo que você faz todos os dias, que a chance de você chegar lá é muito alta.
Gurias, muito obrigada pelo tempo de vocês hoje. Eu adorei o nosso papo, acho que foi muito inspiradora. Anotei muitas coisas aqui, ideias para pôr em prática. Acho que eu também, como mulher nessa jornada, também tenho feito um pouco de mudança aí para cargos um pouco mais de liderança, com um pouco mais de impacto. E também estou passando por algumas coisas e tudo que vocês falaram aqui eu acho que encaixou muito e vai servir com certeza aí para aprendizado, para esse meu futuro também. Então, obrigada mesmo pelo tudo que vocês compartilharam aqui com a gente hoje. Sempre que quiserem, né, estamos de portas abertas aí para marcarmos outros episódios. Então, bora conversar. Galerinha, é isso do nosso episódio de hoje. Agora para os recados de sempre, né? Então, galera, o recadinho de sempre. Sigam a gente nas redes sociais, @ambevtech, em todas as redes. Pode procurar a gente lá no X, no Instagram. Estamos por todos os lados. E é isso.
Boa, Pri, prazer enorme dividir essa mesa com mulheres incríveis com você. E continue nos acompanhando aqui no nosso podcast, que tem próximos episódios muito legais previstos ainda para esse mês saírem aqui na nossa plataforma. Então basta ficar de olho. Até a próxima!